dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos de fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho a presença do ilustre Felipe Campos, que é sócio fundador e gestor da Nave Capital, uma gestora carioca que tem como principal foco o investimento em ações, mas que de algum tempo para cá tem investido também em outras áreas. A gente vai falar um pouco disso. Felipe, obrigado aí por topar falar com a gente.
Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Carol, também, por estar presente nesse papo. E vamos contar tudo aqui.
Gostei dessa, hein? Vamos contar tudo. Como de praxe, tenho também aqui a presença da nossa ilustre Carol Oliveira, que é coordenadora do time de análise de fundos ali na plataforma da XP. Carol, tudo bem?
E aí, Samuca? E aí, Felipe? Tudo bom com vocês? Aqui tá tudo ótimo.
E hoje, infelizmente, a gente tá desfalcado aqui do nosso amigo Lucas Colasso, que tá saindo de férias. Coisa que eu tô com saudades aí. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Felipe, queria começar, como de praxe aqui, conta pra gente um pouco do teu histórico até chegar aí à montagem da Nave, por favor.
Como vários que passaram pelo seu programa e alguns recentes, né, eu tive bastante tempo no grupo BBM. Comecei lá na Praça Pio 10, no Rio. Eu comecei a trabalhar no BBM em 99, no fim do ano. Eu tava no quarto período da faculdade ainda. Fiz engenharia de produção na FRJ e comecei lá fazendo uma parte de pesquisa quantitativa. Em 2002 eu fui para a mesa como operador de derivativos de volatilidade. Depois comecei a operar juros também. Fiquei bastante tempo operando. Depois comecei a operar mais bolsa, isso por volta de 2003, 2004. Em 2004 passei a ser head da área de bolsa. Eu continuei nessa área até 2007. O banco estava crescendo, aí já é a outra fase, né, completa do BBM. O banco querendo fazer IPO ali em 2007, o Brasil voando. E eu voltei para o banco para montar uma área de private equity. Se antes eu tinha uma carreira de trader, que depois virei trader barra analista, porque mal ou bem eu era gestor, mas com uma equipe pequena, então eu tinha que ser um pouco analista também. Depois eu virei só analista, porque private equity é profundidade o tempo todo. Só que com a vinda da crise de 2008, eu tomei a decisão de sair do banco. O banco não iria mais fazer o IPO, novas áreas ali, ia ficar mais complicado crescer. E eu resolvi ir para São Paulo trabalhar com outro ex-BBM, com o Egler, que é da Capital hoje. Fui trabalhar na tesouraria do BBA, tocando bolsa no meio de uma crise de novo, né? Mudei de casa de novo numa crise danada. Foi mais um período de aprendizado. Passei um tempo no Itaú, depois de um tempo fui para Condor. E aí eu passei 9 anos na Condor. Foi minha segunda grande casa, assim, de carreira. Nesses 9 anos de Condor, eu comecei como trader ali, como gestor de bolsa para multimercado. Em 2010, eu abri o fundo Long Short, que era uma réplica dessa carteira da Condor, do multimercado. É um fundo que existe até hoje, que é o Nave Long Short. E em 2015, teve uma reestruturação, eu passei a tocar todos os produtos de bolsa da Condor. Eu já estava construindo a minha equipe, né? Tinham 2 times de análise, um comigo e um com a equipe de Long Only. A minha equipe acabou ficando responsável por todos os produtos. Então, desde então, a gente veio treinando gente, né? Sempre contratando gente mais jovem. Um pouco por filosofia, porque tem a filosofia, a lógica do BBM de treinar as pessoas, de você ter pessoas alinhadas com o teu processo, e um pouco também por falta de budget, né? Que a gente era uma área ali dentro do multimercado, no multimercado grande. E ali a gente alinhou o processo da Condor Equities, que pra gente foi essencial, né, na história da Nave. O CNPJ, inclusive, é o mesmo. A Nave é um spin-off da Condor Equities. E ali a gente conseguiu atrair gente muito boa pro projeto, que eu brincava com todo mundo que era uma startup de pai rico. Porque ao mesmo tempo a gente tinha ali um sonho de ter uma empresa de equity, né, uma gestora de equity. Mas por outro lado você tinha uma gestora de multimercado muito respeitada, muito grande, que dava o conforto para trazer gente boa, né? Em 2018 a gente considerava a equipe bem consolidada. A gente chamou os outros sócios da Condor para conversar. Foi um processo totalmente natural, amigável. Eles continuaram sendo nossos sócios até julho desse ano, continuaram sócios durante bastante tempo. A gente acabou recomprando dentro dos acordos que a gente tinha feito no início. E aí a gente fez o spin-off ali em julho de 2018 para montar a Nave, né? Abrindo aí um novo capítulo, né?
Uma coisa que eu sempre gosto de entender aqui com os nossos gestores de assets independentes é por que sair, né, do seu ninho quentinho, seguro, onde você estava numa empresa consolidada, você veio ganhando espaço para empreender, principalmente num país como o Brasil. Então, o que que te fez sair da Condor Invest, virar essa chave e se tornar um empreendedor, além de gestor de recursos aqui?
Para mim, isso era bem difícil. Queria só tomar essa decisão quando a coisa fosse muito, muito natural e muito óbvia, assim, para todo mundo envolvido. A gente teve algumas conversas na época, né? Se deveria juntar projeto com outras pessoas, se deveria fazer algo diferente, mas o time todo, assim, às vezes até mais que eu, estava muito convicto que a nossa cultura, que o que a gente vinha construindo de processo era muito vencedor. A empresa fala muito de cultura, né? Mas eu acho que a gente aqui na Nave tem uma cultura muito forte, né? Todo mundo é muito parceiro, todo mundo se ajuda, todo mundo debate junto. É, então, a decisão foi tomada, a gente resolveu empreender e a gente tinha muitas diferenças, assim, de cabeça em relação à Condor. A gente até tentou fazer alguns movimentos lá, mas a gente queria uma empresa que tivesse visibilidade para RH, né? A Condor, o BBM, eu estava acostumado com pujança de RH. A Condor era difícil, assim, não só por não ter um marketing forte, né? Às vezes você fala marketing é para vender, né? Marketing, às vezes, é para atrair talento, né? Na nossa cabeça, a gente precisava de um marketing forte, um relacionamento com as faculdades. Atrair talento é uma coisa que a gente se preocupou como marca, como empresa, desde do dia 1. Ter uma cultura de longo prazo, regras claras de partnership. E o fato de não ser um multimercado mais, né? E várias pessoas perguntavam pra gente, né? No dia seguinte, vocês vão abrir um multimercado, né? Quando é que vocês vão abrir um multimercado da Nave, né? Porque eu tinha histórico de trabalhar em multimercado durante muito tempo. E eu sempre falei, não, multimercado não tá nos planos porque a gente quer ser uma empresa que vai estar do lado do empreendedor o tempo todo. Estar no mercado de capitais, estar perto do mercado da vida real ali era o que a gente queria, mais do que estar numa discussão de juros global, de S&P, então é discutir empresa o tempo todo. Eu acho que quando você junta esses ingredientes, né, de querer ter uma empresa com a sua cara, com a cara do seu grupo, a decisão acaba ficando óbvia. E só que a gente fez esse processo de saída, né, ali tá dizendo que nada ia mudar, né, porque os clientes estavam satisfeitos, né? Então a gente tinha que falar para os clientes ali que nada vai mudar, a gestão é a mesma, todos os sócios, todos os analistas estão vindo. Só que depois de 3 anos a gente pode falar que mudou tudo, né? E mudou, eu acho que para melhor, porque a gente conseguiu adicionar um monte de peça importante, um monte de atitude diferente. E acho que estou muito feliz com essa decisão que a gente tomou. Né?
Deu gancho aqui para a gente ir para a próxima parte, que é falar um pouco mais com detalhes da Nave, né? Hoje vocês estão aí com mais de 9 bilhões sob gestão, que é uma cifra respeitável, quase 60 pessoas aí já. Eu queria que você explicasse para a gente, sim, de maneira simplificada, Felipe, como estão divididas essas quase 60 pessoas aí e que áreas de gestão hoje estão presentes tanto na Nave? Ela começou 100% focada em ações, mas de 2-3 anos para cá veio adicionando novas células. Poderia, por favor, dar uma pitada para a gente aí?
No começo, o time de equity tinha que crescer, né? A gente veio com 7 sócios, o time de análise que já estava com a gente veio todo, né, como sócio, fundador, todo mundo fundador. E a gente começou a aumentar o time de análise, trouxe mais gente para o time, trouxe traders. Então, o time de equities e toda a estrutura da asset da Nave, acho que a gente montou bem parruda, confiando num crescimento do mercado de assets independentes no Brasil. O segundo passo, a gente iniciou uma área de crédito. Na verdade, a gente trouxe um ex-sócio de Condor, o Fabrício, já com produto montado, já com track record, com processo, para estruturar a nossa área de crédito. E aqui a gente tinha um sonho grande de estar bem perto do empreendedor, né? Não ser só uma área de crédito que fica sentado na Faria Lima, aqui no Leblon, esperando alguém vir captar recursos, porque no final você vai competir por taxa, né? A gente quer, assim como o propósito da empresa, né, quer estar perto do empreendedor, tentar ajudar o cara. E se a gente faz isso em ações, em empresas abertas, em geral empresas muito maiores e estruturadas, em crédito a gente consegue fazer isso com empresas empresas menores. Então, tem informações diferentes, ideias diferentes. Então, foi o segundo passo. O terceiro que a gente deu, mais recente, foi imobiliário. A gente trouxe o Gustavo Ribas, que era um executivo do Grupo 3G. Ele estava no Burger King, nos Estados Unidos. Ele tinha sido da 3G, da parte de análise aqui no Brasil, fazia análise de empresas. Como ele tinha essa experiência grande no setor do real estate, a primeiro momento eu trouxe ele como executivo, né? Porque tinha esse sonho de crescer a empresa, de ter novas áreas. Eu precisava de um cara com perfil tanto que entendesse de mercado e fosse executivo. Então a gente trouxe ele e ele começou já a montar essa área de imobiliário, o sonho do imobiliário. E hoje aí a gente já listou um fundo, tem novos projetos aí. E ele lidera esse time junto com o Luiz Stachini, que veio do CS. Então também é uma área que está azeitada para crescer, né? E agora a gente tá montando a célula de infraestrutura também. A gente trouxe o Guilherme Albuquerque, que estava no BNDES, o Guilherme Sassi do Santander. O Guilherme Albuquerque, ele liderou o processo de privatização da SEDAI pelo BNDES e agora vem pro lado privado. Mas assim, no final, o que a gente tem na cabeça aqui, claro que tem do's and don'ts, né? Tem coisas que a gente acha que dá para fazer, tem coisas que não dão para fazer, mas o que a gente, os filtros na nossa cabeça primeiro, tem que ser a área de que gente muito boa faça a diferença, né? A gente não vai fazer fundo passivo, coisas de taxa de administração e performance baixa. A gente quer coisas que gestão seja um diferencial grande, que eu precise das melhores pessoas. Mas não é um projeto do Felipe, assim. As pessoas muitas vezes... Eu sou CEO por motivos históricos da Nave. Porque o que a gente quer de verdade, assim, é ter gente boa do lado, conversar. Eu sempre trabalhei em lugares com muita gente boa. A densidade de talento sempre foi gigante. Essa densidade de talentos é uma coisa que sempre para mim foi muito importante. Te levanta bolas que às vezes você não consegue ver, né? Às vezes você está ali no micro, né? O analista de ações, e eu me incluo nisso, a gente fica muito focado ali na empresa, no empresário, no modelo de negócio. Às vezes a gente se apaixona um pouco pelo aquilo. E é sempre bom ter gente em volta falando, olha lá o que o outro está fazendo, olha o que está acontecendo no mundo aí fora. E a gente quer isso, densidade de talento, trocar ideia o tempo todo com gente boa. E para isso a gente não pode querer ser chefe, né? Tem que trazer par, né? Acho que o objetivo é esse.
Só para resumir aqui então, poxa, quatro áreas existentes na Nave hoje. Ações, crédito, é um crédito mais high yield, né, mais arrojado, fundos imobiliários e a mais recente de todas, infraestrutura, correto?
Correto. Todas com o pé no barro, indo para a rua, menos no Covid.
Só um detalhe, o que quer dizer nave, ô Felipe?
Nave vem de navigate, de navegar, né, do ato de navegar. Quando a gente escolheu o nome, muita gente olha para mercado financeiro, né, e olha, caramba, é um mando de maluco tomando risco, né? É a mesma sensação que você tem com um navegador de longas distâncias, com um cara que vai para o espaço, né? É um maluco tomando risco, né? Mas no final é um ato extremamente técnico, né? É muito planejamento, muito estudo, só que no meio do caminho você tem que refazer o estudo 10 vezes, tem que refazer o planejamento 10 vezes, porque as condições mudam o tempo todo. Meio óbvio, assim, mas é um nome que diz muito o que a gente faz.
Queria só pegar um pouco o gancho de tudo que você contou dessa estrutura. Uma coisa que eu sempre quis saber. Gestores, quando abrem diversas células novas, que não necessariamente elas são completamente ligadas às suas células. Então, por exemplo, vocês começaram com uma franquia de ações super bem sucedida, deu super certo, e aí começaram a migrar para crédito, infraestrutura, real estate. Aí vem minha pergunta. Você acha que integrar esses times novos, essas pessoas novas, novas competências e experiências, esse processo de integração e ter mais gente no time ajudou a melhorar de alguma forma o processo de análise da parte de ações?
Sim, com certeza. O time de crédito, por exemplo, está na rua o tempo todo, olhando empresas de alto crescimento, fazendo FDIC, estruturando FDIC para empresas de alto crescimento. Então isso dá acesso a gente a uma quantidade de empresários muito grande. Assim. Então, abre um escopo de conversa, abre a cabeça, né? Infraestrutura, mesma coisa, imobiliário, mesma coisa. É diferente você falar só com uma incorporadora, entender o que eles estão lançando, o que está vendendo ou não, e ter alguém que está conversando com todas as incorporadoras fechadas. E isso acaba trazendo uma quantidade de informação gigante para a gente, né? Uma granularidade grande que um analista nosso não conseguiria fazer sozinho. Então você traz densidade, sim, de informação.
Ô Felipe, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas falando que a gente ia ter esse bate-papo, né? Uma das perguntas bacanas que eu recebi lá, que é, pô, muito genuína e simples, é mais ou menos assim. Pô, de tantas gestoras de renda variável que a gente tem disponível hoje no mercado, qual é o grande diferencial da Nave? Por que que eu deveria olhar para a casa?
Você pode ter certeza que a gente vai estar sempre uma carteira diversificada, que a gente não vai botar todas as esperanças em um tema ou no outro, a gente vai estar sempre tentando ter uma lógica aí que all weather, né, para todo tipo de tempo, e sempre muito preocupado com quanto tem para perder, que é frase-chave no nosso processo, né? Para toda empresa que a gente investe, a gente se pergunta quanto tem para perder. Às vezes a gente acha que tem 100% para perder, a ação pode virar zero, a gente mesmo assim se acha que tem um upside muito grande, que a empresa pode multiplicar, a gente investe, mas a gente sempre vai dosar no tamanho para que não corra risco demais em um único investimento. Então, acho que é um processo que evoluiu bastante, mas a essência ele é o mesmo, e é um processo de muita disciplina, de diversificação e risco e assimetria de risco-retorno.
O time de dados de vocês hoje é maior do que o time de ações de muitas gestoras menores aqui no Brasil. Já tem 8 pessoas e eu queria entender, né? Queria que você explicasse um pouquinho aqui no podcast pra gente como é que esse time de dados funciona e auxilia vocês nas tomadas de decisão de gestão propriamente dito. Um time de dados robusto desse jeito significa que vocês já estão enxergando um futuro mais sistemático ou ele ajuda mesmo a dar mais clareza nas decisões notadamente fundamentalistas?
Isso às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acham, a Nave tem data science, então eles são quant, né? A gente não é quant, a gente é fundamentalista. Só que fundamentalista, ele precisa de muito debate, mas é um debate embasado em dados, né? Ele precisa de analytics, né, para debater. E o que o time de data science traz pra gente é uma eficiência enorme, pegar uma quantidade de dados gigante e entregar ele mastigado para o time discutir e analisar. Coisas que antes a gente vai discutir um determinado case, quero fazer um estudo, é igual qualquer analista júnior, né? Você pode fazer aquela planilhinha ali que entrega pro seu gestor ali o que ele espera, né? E a análise que ele faz. Você pode fazer uma grande planilha, legal pra caramba, cheia de macro, que você com um botão vai atualizar ela quando o seu gestor pedir. Eu me lembro da minha época de estagiário que eu demorava um dia para entregar as planilhas, mas eu entregava uma planilha que eu nunca mais ia ter que mexer nela. Eu ia apertar um botão e ela ia fazer o reload sozinha. E o que a gente tem hoje é isso. Todas as análises que a gente pensa, tudo que a gente constrói. Hoje a gente tem mais de 40 projetos aqui rodando, se atualizando sozinho, que a gente pode, a hora que quiser, chamar a discussão, pegar aquele projeto, aqueles dados e discutir. Mas no futuro eu não sei, Carol. A pergunta é assim, a gente construiu esse time com a premissa de que no futuro quem não tivesse isso não seria competitivo. Se no futuro esse time conseguir pegar uma quantidade de dados suficiente para meu trabalho ser desnecessário, aí pelo menos vai ser um sócio meu que vai me disruptar, né? Não vai ser alguém de fora do mercado. Então, eu acho que é um conjunto das duas coisas, mas enjoy the ride, mas com o olho lá no futuro, mas sem se preocupar muito com o futuro, desde que você está fazendo o caminho certo para continuar atual, né? Eu acho que a nossa cabeça aqui é muito assim, muito essa.
Falando especificamente da área de ações, que hoje é de longe a célula mais preponderante na Nave, você poderia, por favor, explicar como que está estruturado o time de investimentos? Existe a figura de um só gestor que acaba comandando todos os fundos? Ou você tem, por exemplo, co-gestores em cada um dos produtos? A tomada de decisão é só sua? Ou ela é baseada em comitês, é consensual? Explica um pouco para a gente como que é o processo de decisão nos fundos de ações aí de renda variável da Nave.
Essa figura, né, gestor, somos dois, eu e Valdir. Tá? A gente trabalha junto há mais de 10 anos e a gente tem especialidades diferentes. Assim, tem coisas que o Valdir olha mais tempo que eu, tem coisas que eu já olhei mais que ele. Então, sei lá, tem um case, a gente sabe, Felipe olha esse, Valdir olha esse. Então, para todo investimento que a gente faz, a gente não chama de gestor, a gente chama de sponsor de posição, né? Sponsor de investimento. Sempre tem eu ou o Valdir em todos os casos e um analista, pelo menos. Às vezes dois, às vezes três analistas, às vezes dois analistas e um data scientist, né? O squad agora tá ficando maior. Hoje a gente tá estruturado, são dois. Tem dois traders e tem 11 analistas no time, além dos 8 data scientists. A gente tem essa figura de gestor e vão ser só dois? Não. Assim, a gente tem uma vontade aqui que o time de análise vai ficando mais sênior e com o tempo a gente vai dando essa figura de sponsor para alguns analistas. Então é natural, assim, se eu fosse chutar, eu gostaria de ter 4 pessoas, né, nessa função, né? Porque aí você consegue olhar com uma profundidade muito grande e é muito bom essa coisa de olhar em dupla, né? Ter uma ideia ou ter outra, mas todo investimento tem donos e os donos são o sponsor e o analista. Então qualquer decisão de aumentar, diminuir, é dessas pessoas. Se o Valdir é sponsor de uma posição junto com o analista, é minha função ser um advogado do diabo. E eu reclamo pra caramba, encho o saco, fico reclamando de tudo, fazendo um monte de pergunta, questionando e às vezes apoiando, né, quando sou convencido. Então é um processo e não só eu, né, todo time de análise no comitê, todo mundo tem essa função de advogado do diabo. A gestão é dada a posição com duas pessoas no comando, um gestor e um analista, e o resto como advogado do diabo.
O Felipe, tem pelo menos duas grandes maneiras de fazer o processo de investimentos dentro do mundo dos fundos discricionários, né? Tem os sistemáticos, os quantitativos, tem os discricionários, que é o tal do bottom-up, né? Muito comum para fundos de ações, em que você começa olhando ali as empresas especificamente no micro e depois você vai dar uma olhada ali eventualmente no cenário macro. E tem outro tipo de análise, né, que é o tal do top-down, que você olha primeiro o cenário macro e depois você vai afunilando para chegar ali em ativos, sejam ações, juros, moedas. Como que é aí? É o tradicional do mundo de ações, bottom-up? É um pouco misturado com esse mais top-down, o que é macro? Como que é nesse sentido aí a filosofia de investimentos?
É, a gente é totalmente bottom-up. A gente acredita muito mais num portfólio diversificado de temas. O macro muda muito rápido, assim. E a gente não tem velocidade aqui de estudo e montagem de posição, né? Não é só... As pessoas falam, tem liquidez para você trocar a posição, né? Não é só a liquidez, né? É trocar o estudo, né? Porque o analista, ele precisa de início, meio e fim. Ele precisa acompanhar um setor durante um tempo. A gente é tão chato nisso, mesmo quando era Condor, multimercado, que teve uma analista uma vez que brigou comigo, que eu tava mudando a cobertura dela, tirando algumas empresas e botando outra. Eu falei, cara, teve um impeachment, né? A Dilma foi impeachada, assim, nosso foco tem que mudar um pouco. Então não é que a gente usa o cenário macro para tomar decisão, mas a gente tem que usar o cenário macro para alocar o nosso tempo. Eu vou alocar mais para determinado tipo de empresa ou para outros, mas sempre procurando que a carteira seja balanceada. Então, se eu tenho na carteira muitas ações que dependem de crescimento doméstico brasileiro, eu provavelmente vou gastar mais time de análise para procurar empresas exportadoras ou empresas que dependam mais do mercado externo. Mas, em geral, a gente gosta de empresas também que tem uma história micro, alguma coisa ali acontecendo, que independente do que aconteça, independente se é Bolsonaro ou Lula, elas têm uma transformação ocorrendo que vai trazer uma valorização relevante. Acho que o nosso trabalho aqui é ficar buscando isso. Transformação micro, estar perto das empresas, entender o que está acontecendo no mercado, entender tendências e tentar que as peças do portfólio não sejam todas baseadas na mesma tendência, né? Elas tenham lógicas bem diferentes.
E aí, Felipe, falando um pouco até de produto e de estratégia para a franquia de ações hoje em dia, né? Hoje vocês têm alguns produtos que são diferentes entre si na área de ações. Então, se você puder explicar a diferença, né, do long buy, do institucional, do long and short, tanto em termos de alocação mesmo, quanto em termos de volatilidade esperada, né, e objetivo de retorno desses produtos.
Mesmo na linha que eu fui contando até agora, né, que foi a linha histórica, né, dentro do multimercado tinha uma carteira que a gente precisava redear e ela ser consistente. Depois montamos um fundo long short que tocava essa mesma carteira e foi crescendo em número de ações nessa carteira, mas também com red. E durante o tempo que a gente tocou long short, a gente viu que essa carteira é uma carteira consistente, que vale a pena ter um fundo só para ela. E a aí, quando a gente assumiu a gestão dos fundos long only, essa mesma carteira passou a ser a carteira dos fundos long only, e foi uma carteira que foi muito bem contra os benchmarks e consistente ao longo do tempo. O long bias, que foi o último produto a ser lançado para a gente, também segue a mesma lógica. É, e no final, para a gente, é tudo a mesma carteira com fatores de risco diferentes. Essa carteira, ela entra 100% no long bias e no long only, e ela entra 60% no long short. A grande diferença, além dessa, entre os produtos é o hedge, né? O long bias, é, na média do tempo, ele está 50% hedgeado. Se a gente achar que o cenário tá muito bom, o valuation está muito bom, a gente pode ter menos hedge ou mais hedge, levando o fundo a até 100% comprado ou a zero, né? A gente tem esse joystick do direcional no long bias bem forte. No long only, a gente não tem hedge, né? No sentido de short, né? Porque não pode. É, o que a gente pode fazer ali é aumentar e diminuir o caixa, né? Botando fundo aí entre 70% e 100%. É, agora com a nova legislação, provavelmente 75% e 100%. É, e o long short, ele na média do tempo está zerado. Essa carteira comprada é igual a carteira hedge. E a gente pode ficar um pouquinho comprado, um pouco vendido. No máximo 30% comprado e 30% vendido.
Quando você fala que o long short, a maior parte do tempo está zerado, você quer dizer que o tamanho da carteira comprada é similar ao tamanho da carteira vendida. Está zerado em termos de exposição direcional.
Isso, ele está zerado em termos de exposição direcional. Mas a gente pode regular isso, né? Então ele pode ficar comprado, 20%, 30% comprado e 20%, 30% vendido, dependendo da nossa opinião sobre o direcional. Mas aí cada benchmark também, cada fundo tem seu benchmark análogo a isso. O long short tem um benchmark CDI, o long bias tem um benchmark IMAB, que é um benchmark mais nervoso, né? Bastante volátil até, e o FIA tem benchmark Ibovespa. E ele é feito para bater o Bovespa.
O que que faria, ou o que que faz vocês, né, tipicamente, saírem de uma exposição comprada no long bias de 70% para 50%, ou no long short de mais 20% para menos 10%? Quais são os elementos que te levariam a oscilar essa exposição?
É uma exposição que oscila bastante, tá? Acho que de 70 para 50, que foi o teu exemplo no long bias, acho que no mesmo mês ela pode ir de 70 para 50 e voltar para 70. O que a gente olha é o cenário e preço o tempo todo. E assim, acho que no longo prazo a gente nem ganhou tanto dinheiro assim com esse stop and go, tá? É, o mais importante é preservar o drawdown. Então quando a gente vê um risco de ruptura maior, aí sim a gente quer segurar o risco. Então Covid, tiveram outras épocas também de mais volatilidade, que o direcional foi para baixo de 30% no long bias. E ainda tinha alguns outros hedges, via opções, via mercados externos, que seguravam bem o direcional do fundo. Durante o Covid, além do direcional ter ido para perto de 30%, a gente ainda tinha um short em high yield americano, que ajudou bem no drawdown. E na volta a gente conseguiu soltar bastante desses hedges, zerar bastante hedge e deixar a carteira mais solta. E recuperou a cota, para a mesma cota pré-Covid, muito mais rápido que o índice, por exemplo. O que a gente não faz muito é mercado externo, né? Tirar um pouco do foco de Brasil. Vai tirar essa continuidade que eu gosto na análise, que leva a gente a estar muito perto das empresas, a entender bastante o micro. Então eu não gosto de tirar tanto foco disso. Então é isso, é um processo único para todos os fundos, com joystick ali do micro, de escolha de portfólio, e um joystick do macro, do direcional, né? Não é só macro, é preço também, cenário, para tentar proteger o cliente dessa volatilidade direcional.
O que o investidor deveria esperar em termos de retorno do NAV long short ao longo do tempo? Pode falar aí como CDI mais alguma coisa. E do NAV long bias, por exemplo. E do ações também, né? Do long only.
É, o que eu acho que a gente entregou ao longo do tempo, né? E foi bem satisfatório. É um alfa dessa carteira sobre a carteira hedge. Próximo a 10% ao ano. Isso daria CDI mais 4, um CDI mais... Que a gente, além disso, faz algumas operações de pares. Essa questão de colocar mais risco, menos risco, né, da carteira direcional também pode trazer algum alfa, mas é, acho que o long short, quando ele entrega um ano de CDI mais 5, a gente fica satisfeito, acho que fez um bom trabalho. O long bias tem que dar um retorno aí acima de 15, 20% ao ano. Ele entregou 20% desde o início, eu considero um retorno bem forte, mas acho que no cenário atual de juros, de retornos, acho que se a gente conseguir entregar um retorno de 15% ao ano, está condizente ali com o risco que a gente toma. Mas isso não é um objetivo, a gente não tem objetivo de... A gente tem um processo. O processo resulta numa volatilidade e num retorno. A gente não muda o processo para se adequar a métricas de... Porque volatilidade, né, é uma métrica de... percebida, né? Acho que risco tem fundo de crédito que não tem volatilidade nenhuma, né? E tem muito risco. Tem um monte de coisa que não tem volatilidade e tem risco, né? A gente não olha para a métrica de volatilidade como definição de métrica de risco. Eu sei que é isso que o cliente consegue ver. O que eu tô olhando é quanto tem para perder nas várias posições que a gente tem lá e tentando controlar que o drawdown micro, né? No sentido, se todas as nossas posições a gente tiver a perda máxima em relação ao que a gente acha cenário de estresse, a gente não perca mais de 10% no long bias ou no long only. Claro que se o mercado colapsar, a gente pode perder, mas essa é a métrica de risco conjunto do portfólio que a gente olha.
Perguntando de risco, né? Eu acho que você já falou, mas para resumir aqui, tem stop loss por posição e para os fundos como um todo?
Não existe stop loss. A gente classifica os nossos investimentos. Às vezes a gente não considera que a gente já tem o estudo completo. O estudo completo é um estudo bem profundo, é uma continuidade de estudo de anos com a empresa. Quando a gente faz, toma uma decisão antes de ter a ficha completa, a gente costuma ser mais disciplinado em stop. Então a gente coloca stops e coloca orçamentos de riscos mais apertados. Nas empresas que a gente conhece mais, a gente não coloca stop. O que a gente coloca é um monitoramento desse orçamento de risco. Esse stress test que a gente faz, ele é muito debatido e monitorado. Então, se de alguma forma a gente vê que está indo para lá, a gente já começa a diminuir a posição, né? A gente tem que ser bem ativo nisso para não perder aquilo que a gente colocou de budget. Mas se por algum motivo aquela perda ocorre, a gente tem que avaliar, né? Pode ter acontecido que o mercado todo caiu e aquela empresa caiu. Então, nesse caso, eu acho que não cabe stop, né? Você tem que discutir, rediscutir a posição. Quando você perde aquele budget de risco, a gente senta para discutir. Mas aconteceram ao longo desses 11 anos, eu lembro agora de umas 3 ou 4 vezes que isso aconteceu, que não foi relacionado a uma crise de mercado que derrubou todas as ações e, de alguma forma, a gente estava ganhando do outro lado, no hedge. Então, específico de uma ação, foram poucas vezes que aconteceu. E aí a gente senta, discute. Nesse caso, para renovar budget de risco, né, orçamento de risco para uma posição, a gente tem que ter um consenso maior. Se não tem um consenso, a gente stopa ou troca para estrutura de opções. A gente já fez isso algumas vezes.
E aí, Felipe, perguntando um pouquinho de carteira e posições, o que é principal tema da Nave hoje, principais posições refletidas nos fundos de ações?
Se eu for falar, eu, como falei, não gosto de temas, né? Concentração de temas. Mas se tem uma coisa hoje que a gente tenta se perguntar em toda posição, existe um motivo de valuation e estrutural para eu querer continuar nessa posição independente do que acontecer no político? É ter posições, ter investimentos que de fato sejam estruturais. Outra coisa, nesse cenário de estresse, né, que a gente faz para toda posição, a gente tem que ter muita preocupação com a métrica que a gente usa, né? Métrica no sentido de valuation. Né? Tem muita empresa de alto crescimento que você usa múltiplos sobre a receita da empresa, múltiplos sobre a venda da plataforma. E a gente tem muito medo dessas métricas que mudam o tempo todo. Né? Então a gente tem evitado empresas onde a gente não consegue, dentro de lógicas financeiras mais tradicionais, encontrar um arcabouço que a gente fique tranquilo com a posição. E falando de nomes aqui, uma posição que a gente é bem relevante hoje pra gente, que se você for falar de medo político não era pra ter, é Petrobras. Petrobras é uma empresa que... hoje, em métricas normais, ela está no valuation mais baixo da história dela, mesmo com Dilma, com Lula. E quando a gente vai fazer esse stress test de Petrobras, a gente volta ao tempo de PT. O que é o tempo de PT? É você subsidiar combustível um pouco, é você investir em refinarias. Eu acho que é um cenário que eu estou fazendo aqui nos nossos modelos que é totalmente irreal. Mas é tanto caixa que a empresa gera, a empresa mudou tanto a estrutura, a governança, que eu acho quantidade de valor que ela vai gerar nos próximos anos é tão grande que eu acho que nenhuma mudança, um cavalo de pau em governança tira essa geração de valor da empresa.
Ô Felipe, eu vejo aqui que vocês têm três produtos de ações, que é o Nave Cruz, o Nave Fender e o Nave Institucional Ações. Qual que é, em linhas gerais, a diferença entre eles?
Tá, o Nave Institucional é o nosso FIA mais antigo, né? É um long-only tradicional. E como o nome dele diz, institucional, ele tem regras para ele ser investido por fundações, por investidores que não podem um produto mais livre. Então, por exemplo, o institucional ele não tem investimento no exterior. Ele não pode investir em BDRs, ele tem limitações maiores para investir. O Nave Cruz é o long-only sem essas limitações. Então, a gente considera um produto, um NOT melhor do que um institucional, porque ele pode ter posições. A gente teve Melia, a gente teve Stone, hoje a gente tem Pag, Seguro, a gente já teve XP, a gente tem XP na carteira. Então ele acessa empresas brasileiras que estão listadas no exterior, que o Nave Institucional não pode por regulamento, limitação de regulação. O Fender, ele é um espelho do Long Bias. A única diferença é que o Long Bias é um FIN e o Fender é um FIA, mas os dois têm a mesma carteira, o mesmo processo.
Dito isto, as principais posições que eu vejo aqui nos fundos, com atraso, né? A gente pegou aqui da CVM, são Petrobras, Equatorial, Vale, Intermédica, Eletrobras, TIM, CSN, Grupo Soma. Em linhas gerais, são mais ou menos essas as mesmas posições ou teve mudanças relevantes aqui entre as principais já?
A gente também é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a nossa carteira, em nomes, ela muda pouco ao longo do tempo. A gente considera que algumas empresas a gente conhece muito bem e é ali que a gente tem o nosso edge, né, o nosso diferencial. Agora, o peso dessas ações na carteira, ela muda bastante. Então, essa ordem aí de qual é a maior, qual é a menor, é que a gente, nesses comitês de portfólio que eu falei no início, acabam mudando o tempo todo, né? Então hoje, Equatorial, como você falou, é relevante, é uma posição relevante há bastante tempo. Acho que é uma empresa, o pessoal gosta de chamar, né, de compounder, né? Empresa que você olha lá, igual todas as utilities do mercado, todo mundo olha em taxa de retorno real para a empresa, né? Desconta as concessões, você vê um operacional da empresa e tenta pensar numa utility como uma renda fixa. Mas a Equatorial é aquela empresa que ela tem uma TIR boa em linha ou melhor até do que outras utilities, só que ela está sempre se surpreendendo. Ela sempre, todo ano, ela tira três coelhos da cartola, né? Esse ano ela entrou na privatização da C3E, gerou bastante valor, entrou na privatização do Amapá, de distribuição, entrou agora no saneamento, né? Fez a sua estreia finalmente no saneamento, também na concessão do Amapá. Então é uma empresa que está sempre realocando capital, diferente de outras utilities que pagam muito dividendo, ela sempre realoca capital a retornos muito altos. Então é uma empresa aí que é difícil sair do portfólio e sempre tem uma posição de destaque. Intermédica e Apvida, né? Acho que são empresas que estão se juntando aí. A gente acha que é um colosso, um vencedor no mercado de saúde. O mercado de saúde é um mercado que está tendo bastante inovação no mundo todo. E a gente fez uma rodada bem grande de conversas com várias startups no setor de saúde. E a gente acha que a Apvida e a Intermédica, elas estão juntas, então elas estão muito bem posicionadas para essa lógica de futuro. Porque ela consegue ter o dado dos hospitais e o dado dos clientes, né? Das vidas que ela faz o plano de saúde. Então ela vai conseguir usar dados para melhorar a vida e baixar custo de uma forma muito melhor do que uma empresa que não tem o controle da rede. Quando a gente olha para o mercado, está quase todo mundo indo para a lógica de rede própria, né? Mas ele já tem uma escala hoje que é difícil de comparar. Consegue entregar plano de saúde para o Brasil inteiro num valor razoável. Então, é uma empresa que ajuda a resolver um problema do Brasil, né? E a gente gosta de empresas que resolvem problemas das pessoas. Acho que é para isso que o setor privado serve.
Em termos setoriais, eu sei que o processo de montagem da carteira, né, começa mais com o micro das empresas e depois que você vai ver no que dá lá o portfólio. Mas em termos setoriais, existe uma preferência hoje de vocês? Vou dar um exemplo aqui, tá? Muito gestor falou disso ao longo do tempo. Agora tá ficando um tema um pouco mais questionável, que é o tal do tema de reabertura, né? Ser mais pesado em empresas de consumo, construção civil, mais voltados para a economia interna. Tem um outro tema que poderia surgir eventualmente, se você tivesse um pouco mais pessimista, é empresas mais exportadoras, com receitas atreladas ao dólar. Tem algo do gênero na carteira hoje que é mais preponderante?
Não, a gente é bem diversificado nesses temas. A gente tem ações que vão se beneficiar do reopening, mas a gente já tinha elas quando estava tudo fechado, né?
E aí, Felipe, a gente vai passar aqui para um momento bate-bola, onde a gente vai te perguntar perguntas rápidas, curtas, para você responder de bate-pronto. Queria começar aqui perguntando o que vocês, na carteira dos produtos de ações, não teriam de maneira alguma nesse momento.
Eu não teria de jeito nenhum airlines. As empresas hoje, elas estão no mesmo valuation similares ao pré-Covid. A quantidade de dívida, né, que foi feita nesses últimos anos foi gigantesca. E isso acaba não aparecendo totalmente nos balanços. Então eu, como acionista, né, eu não teria vontade de ter ações desse setor. E e-commerce no Brasil também está complicado, né? Competição, mar vermelho total hoje em dia. Muito player, muita gente boa. Eu acho difícil ficar em lugar muito competitivo.
Muitos IPOs ocorreram nos últimos trimestres aí, né? O Brasil, dependendo do que aconteça no resto do ano aqui, pode ser que a gente ultrapasse o número de IPOs de 2007, né? Que é um recorde aí que está sendo difícil de bater. Mas teve muita empresa boa vindo ao mercado e teve outras empresas ali um pouco mais questionáveis. Até tive algumas cartas de gestores questionando principalmente as empresas do setor de tecnologia. Na sua opinião, teve alguma empresa aí boa? Teve alguma que vocês entraram? Ou vocês concordam aí com um ou outro gestor de que a maioria foi mal precificada, estava muito imatura para vir ao mercado?
Eu concordo, você tem que saber diferenciar. São poucas empresas no Brasil que realmente têm tecnologia. Tem muito marketing nisso, mas tem empresa boa também. Na maioria, eu teria dúvidas. É uma parcela muito pequena do nosso portfólio.
Você poderia citar uma aí, pelo menos, que vocês entraram?
Ah, Vetex, sem dúvida, é uma empresa de tecnologia.
E aí, Felipe? Perguntando aqui de small caps, vocês têm alguma coisa em carteira? Gostam, não gostam, evitam? Como é que vocês enxergam esse setor aqui da bolsa?
O budget de risco, né, o orçamento de risco para small cap tem que ser muito grande porque a porta é muito pequena, mas a gente gosta. Hoje a gente tem, vou falar uma aqui, Petro Recôncavo.
Quais dois papéis da sua carteira hoje, ou das carteiras, que você enxerga maior potencial de retorno? Olhando aí os próximos 2, 3, 4 anos.
Petrobras ON e Petrobras PN.
Sério? De todos? Mais do que Petro Recôncavo, inclusive?
Não sei. Vamos descobrir nos próximos meses. Petro Recôncavo pode dar surpresas boas.
Felipe, se você não trabalhasse, né, em uma gestora de recursos, pensa se você seria um dentista, Felipe Dentista, o que ele deveria olhar em uma gestora para investir os seus recursos? O que você acha que ele deveria se atentar?
Tempo que as pessoas trabalham junto. Muita gente acha que asset é só juntar pessoas inteligentes e dar certo. Não é. É continuidade, processo, é essencial. Então, uma asset pode ser nova, mas feita de pessoas que trabalham juntas há bastante tempo. E, ao máximo, ter referência daquelas pessoas, né? Hoje, você tem muita informação para escutar as pessoas falando, ver se você tem similaridade com a pessoa, a pessoa pensa parecido com você, mas é referências e saber o histórico daquele grupo, daquela pessoa, no médio prazo, acho que para mim é o mais importante. Quando eu vou escolher os fundos para eu investir, eu acabo optando por pessoas que eu conheço, né? Porque você consegue ter um histórico legal da pessoa, saber como ela pensa e fazer isso. Eu, no caso, só invisto em fundos multimercado, eu não, em fundos de ação, eu prefiro ter todas as fichas aqui na Nave, que a gente já diversifica o suficiente.
Se você pudesse, né, se a política de investimentos da Nave permitisse, Em que fundos de ações aí você investiria, ou multimercados, fora da Nave, né? Tirando Atmos e Dynamo, porque pô, todo mundo fala Atmos e Dynamo, são empresas consensuais aqui.
Política de investimento da Nave permite. A gente tem uma política que obriga a gente reinvestir os dividendos aqui. Mas a parte menor, assim, de bônus, cada um pode, dinheiro que já tinha, né, bônus anteriores, pode investir onde quiser. Eu tenho alguns multimercados, todos de pessoas, não todos, né, mas que pessoas que saíram, que têm a cultura do BBM, são pessoas que eu respeito bastante. Eu hoje tenho SPX, Capitalo, Genoa, Capstone eu tentei, mas eles só ficam fechados. Tem muita gente boa por aí, mas eu prefiro ficar nos que eu conheço e que eu tenho confiança de que o processo é muito bom.
Bom, Felipe, pô, muito obrigado pelo papo. Poxa, bem bacana fazer esse aprofundamento aqui na Nave. A Nave é uma gestora que, embora nas redes sociais ali, né, no Instagram, esteja bastante ativa, eu vejo relativamente pouco o Felipe, né? O Felipe é um cara um pouco mais reservado, um pouco mais contido. Então, pô, foi bem legal ouvir de você aí os detalhes da filosofia, processos, posições. E para quem eventualmente queira procurar os produtos da Nave, tem alguns produtos que estão disponíveis aqui nas plataformas da XP e Rico. São o Nave Cruise, que é o fundo long only mais flexível, pode investir lá fora inclusive. O Nave Long Short, infelizmente, está fechado para captação, mas a versão dele previdenciária está aberta. E o Nave Long Bias vai reabrir na plataforma aqui ao longo do mês de setembro por um período curto. Então, quem eventualmente quiser aproveitar aí a Nave, agora é a hora. Felipe, muito obrigado.
Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Obrigado, ouvinte, que teve paciência até o final.
Legal.
Muito obrigada, Felipe. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje.
Valeu, pessoal. Forte abraço.